Vamos mostrar a cultura pra esse povo!
Oi, gente, tudo bem com vocês? Está começando o nosso 25º episódio nesse clima tenso, pesado, sombrio. Eu sou Jobson Reis.
Vem cá, sou a Suene Ferreira também, mas é o quê? É uma sessão espírita que a gente abriu agora?
Não tá tenso de terror, não.
Tá tenso sessão espírita.
Mas o clima é assim, para os espíritos estar aqui com a gente hoje, porque assim, já tem Suene, mas vem outros, entendeu?
Vão chegar outros.
A
gente precisa invocar.
Chamei meus primos.
Então, Exu Caveirinha vem trabalhar. Levanta dessa tumba.
Oi, gente, meu nome é Rony, o encosto da mesa.
É isso.
Estamos aqui numa mesa redonda hoje, atendendo
alguma mesa delas. Branca, é mesa branca que fala.
Mesa branca, inclusive é branca mesmo.
É branca, então, é isso, vamos invocar.
Mesa branca.
Hoje é dia de invocar.
E hoje, pessoal, né, com esse clima maravilhoso, vamos falar sobre Halloween.
Halloween.
Sobre casos mal-assombrados.
Mal-assombrados.
Que passamos ou que vimos outras pessoas passarem.
Exatamente.
Vamos contar relatos verídicos.
Relatos verídicos encontrados na internet.
Na Deep Web.
Na Deep Web. Isso. Lendas urbanas.
A gente vai começar pelos nossos relatos ou pelos relatos dos outros?
Vamos começar pelo...
Tu tem relato, Jobson?
Tenho relatos.
Jobson,
então conta,
relatos.
Mas não conta nesse tom, não. Que eu já
por
tô...
favor, tá
eu
um pouquinho
irritado. Eu já tô com vontade de dormir, assim, só um pouquinho.
Não leve mentira.
Tô até com saudade dos teus gritos, inclusive.
Ai, gente, mas é sério.
Ele acabou de dar uma risada, que foi isso?
Trazendo o clima.
Que delícia.
Não, meio fundo do mar, mas... Gente, olha só. A gente vai começar contando alguns casos, né, que a gente viveu, que a gente considera como paranormais. E eu vou começar falando de um caso. Eu separei dois, que foram duas experiências assim, bem marcantes na minha vida.
Aconteceu contigo ou com alguém conhecido?
Aconteceu comigo.
Contigo mesmo?
Comigo mesmo.
Tu é sensitiva mesmo.
Escuta a história.
Vou ouvir,
atento.
Ó, a primeira vez que aconteceu algo muito estranho comigo...
Nasceu.
Foi em 1995.
Mas aí não foi com ele, foi com a mãe dele.
É verdade. Mas a primeira vez que aconteceu uma coisa assim bem marcante comigo foi quando eu morava na residência universitária. Pra quem não sabe, eu na época que eu vim, que eu era estudante, né? Eu morei em residência com várias pessoas e tal. E eu dividi o quarto com mais 5 caras. Eram 6 caras num quarto só. Uhum. Depois ficou 7, mas enfim, outros 4. Aí...
O pesadelo tá aí, né? O inferno tá aí.
Esse é o caso, gente. Terminei.
Pronto, acabou.
Mas aí, teve um dia que a maioria das pessoas foram pra casa, né? Foram pra casa dos seus pais e tal, pra suas cidades natais. E eu fiquei com outro carinha, né? Dividindo o quarto. Só que ele meio que não falava com quase ninguém e tal. Ficava no canto dele. E aí, nesse dia, eu resolvi dormir ao contrário da beliche, né? Tipo, pros pés da beliche. E eu nunca tinha feito isso, beleza. Só que nesse dia eu não tava conseguindo dormir real. E aí foi pra 5 horas da manhã, a janela era virada pra rua assim, dava pra ver o dia amanhecendo. Eu ficava muito desesperado. Porque você quer dormir, mas e o dia amanhecendo assim é muito horrível.
Ai, para que eu tô com medo já, eu tenho medo dessas coisas.
Não, se liga.
Vai aparecer alguma coisa.
E aí dizem que 3 horas da manhã é a hora, né? É a hora deles. É a sua hora, Sônia.
Opa, eu inclusive, sempre dou rolê.
Inclusive, tinha uma época quando eu era criança que eu passei uma ou duas semanas acordando 3 horas em ponto. Ai. Eu olhava pro celular e era 3 horas.
Eu tô arrepiado já, sério.
Sério.
Vai, eu preciso dizer pras pessoas que estão escutando que eu acredito muito nessas coisas.
Vai,
sério. Chega de lágrimas.
Eu também acredito.
Esperado.
Vai, continua.
E aí, beleza, continuando. Aí chegando, né, depois das 3 horas, pra 4 horas, eu olhava no celular e nada de eu conseguir dormir e tal. E aí, quando chegou 5 horas, era verão, né? E geralmente no verão
o sol nasce mais cedo, né?
Aí, 5 horas já tava um pouco claro. E aí, quando eu olhei pro meu guarda-roupa, que eu tava de cabeça... Eu tentei virar ao contrário, né? Dormir pros pés da beliche pra tentar dormir. E aí, quando eu olhei pra porta, porque a cabeceira da minha cama, a cabeça ficava pra porta, então eu via a janela. Como eu virei ao contrário, eu tava vindo a porta. E aí, eu virei, tava meio que pegando sono já... Aí, sabe quando você tá querendo dormir muito? Aí quando você tá com sono, você fica... Ai, que boa, eu tô com sono. E depois você desperta. Tipo
sim,
assim,
sim.
Eu tô conseguindo dormir. Depois, ai, droga, por que eu fui pensar que eu tava conseguindo dormir? Aí eu não consegui dormir mais, de novo. E aí, quando eu olhei pra porta, abri o olho, olhei pra porta, tinha um senhor.
Ai, meu Deus do céu.
Tinha um senhor, um velhinho, de roupa branca, negro, com a bengala. E ele tava falando algumas coisas, só que eu não tava conseguindo entender o que ele tava falando. E aí ele falava... Eu só lembro que ele falava Mizifi.
O que é isso?
Não sei.
Ninguém sabe?
Não, escuta, eu vou contar depois.
E aí esse velhinho era Cher.
Não, aí ele falava Mizifi com a roupa branca. E eu não conseguia responder pra ele. E ele tava me falando alguma coisa. Só que eu não lembro o que ele tinha me falado. E aí depois eu acordei no... Não sei se eu acordei, não sei se era sonho, não sei o que era, gente. Aí eu acordei no... Deu um súbito assim, sabe? Quando você quer gritar. E aí eu acordei muito apavorado, muito apavorado. E aí no dia seguinte, não. Mais tarde, quando a gente foi tomar café e tudo mais, eu comentei com o pessoal. E aí uma amiga minha falou assim, sabe quem foi que você viu? Aí eu falei, quem? Você viu o Preto Velho.
Mas Preto Velho não é uma entidade do mal.
Não. Não tô falando que ele é do mal, eu só sei que eu vi.
Ah, né? Paranormal.
E aí, não? Beleza. Guarda essa informação. Aí eu falei assim, mas quem é? Eu não conhecia, né? Não sabia quem era. Por isso que ela perguntou assim, mas ele te falou o quê? Aí, olha, ele me falou um monte de coisa, só que eu não lembro o que ele me falou. Só que eu lembro que ficou ecoando essa frase, misifi, misifi, misifi. Aí ela falou assim, olha, você viu... E ela era... A mãe dela era... Não, não é mãe de santo. Era mãe de santo. Uhum. E ela ajudava a mãe dela no caruru e tudo mais. Ó, gente, eu não entendo muito dessa religião, não, viu? É uma coisa que...
Eu já me consultei no pai de santo. Acho que eu já
tenho muito conhecimento, respeito muito. E ela me falou que ela ajudava a mãe dela a preparar as coisas e tudo mais. E que ela entendia um pouco disso.
Sim. No fim, ele tava dizendo
que... E aí, no fim, ela tava me explicando, né, a história e tudo mais. E ela falou, olha, você viu o Preto Velho. O Preto Velho apareceu pra você. Ele tá aqui nessa casa. E provavelmente você tem uma sensibilidade maior pra ver as coisas que as outras pessoas aqui nessa casa. Eu lhe recomendo você ir pra um centro espírito, pra uma casa de um bando e tal, pra tentar explorar esse dom mais em você melhor.
E por que tu não foi?
E aí, beleza, eu falei, olha, eu não vou não, porque eu tenho medo dessas coisas.
Ai.
Mas aí tem uma outra história. Vocês querem que eu emende ou eu conto depois?
Eu só queria saber o que é misifi.
Eu pensei que a menina ia te explicar o que era misifi.
Misifi é o que o Preto Velho fala. É tipo, misifi é como se que a mãe de santo e o pai de santo fala. Misifi é como se fosse meu filho. Entendeu?
Misifi,
que é uma linguagem dos escravos.
Eu super procuraria um centro.
Eu também.
Não, vocês querem que eu me emende a outra história? Porque tem a ver com ela.
Tem a ver, se tem a ver, emenda.
Então emenda.
Vou emendar. São só esses dois casos que eu tenho.
Sim.
E aí, beleza. Passaram-se um ano e pouco. A gente mudou de casa. Fomos pra outra residência. E aí eu tava dividindo quarto com mais dois outros amigos. Um desses amigos já frequentava o centro espírita. Ai, gente. Frequentava o centro espírita de... um outro centro espírita. Não esse da mesma que a minha amiga falava, que era da religião africana e tal. E o dele tinha uma outra vertente. Que era mais espírita mesmo. E aí, ele visitando e tal, ele me chamava direto pra ir. Vamos lá, é legal e tal. E eu sempre, né, com muito medo dessas coisas, porque eu realmente tive muito medo dessas coisas. E aí, um belo dia, o terceiro colega de quarto tava passando por alguns problemas psicológicos, ele tava meio desmotivado e tal, meio com depressão, e aí ele foi pra tentar, né, se aliviar um pouco, como uma válvula de escape. Aí, beleza, foram os dois pra esse centro espírita. E eu fiquei, né, no quarto sozinho, e foi no final de semana, assim, tinha pouca gente em casa, geralmente em casa de estudante fica pouca gente. Aí eu tava sozinho no quarto e eu fui dormir cedo, né? Não sei por que eu fui dormir cedo. A história é o contrário. Eu fui dormir cedo nesse dia e aí beleza. Quando eles chegaram, abriram a porta, né? Chegaram os dois. E aí eu tive uma espécie de sonho lúcido. Que eu vi os dois chegando, eles conversando baixinho, tá? Pra não acordar. Acho que eles ligaram a luz. E aí eles vieram com uma terceira pessoa. E aí eu falei, gente, vocês trouxeram uma menina com vocês. Vocês não estão vendo, não? E eles conversando, como se não estivessem me escutando, mas realmente eles não estavam me escutando. E eu falei, gente, vocês trouxeram uma menina com vocês, a menina veio com vocês, vocês não estão vendo, não? Aí eu comecei a gritar, ia falar alto, e eles não estavam me escutando. E aí eu acordei no impulso e gritei assim, ah! E aí quando eu gritei, eles se assustaram muito. E aí o carinha que chamou o outro, né, convidado, ficou apavorado e falou, Jobs, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Eu falei, gente... E aí eu meio que tinha esquecido o que eu tinha visto, só que eu falei assim, vocês trouxeram alguém com vocês, vocês não viram, não? E aí os dois ficaram assim, olhando pra cara do outro. E aí eles me contaram o que tinha acontecido lá, que eles tinham passado por
sessão de descarrego?
Uma sessão que os espíritos vieram, e aí ele falou assim, olha, provavelmente alguém saiu dessa roda, desse lá o quê, e veio com a gente, e você viu.
Mas era do bem ou era do mal?
Eu não sei. Eu só lembro que era uma menina do cabelo médio, liso, e eu não dava pra ver o rosto dela. Assim,
era a Ariana Grande.
O cabelo dela assim, meio que no ombro, assim.
Meu Deus, Jobson.
Real. E aí ele falou assim, olha, Jobson, eu vou lhe levar lá. Porque assim, aí ele me explicou, né, que existem vários níveis de
mediunidade.
De mediunidade. Que basicamente todo mundo tem, só que algumas pessoas têm níveis. E aí tem gente que tem facilidade pra ver, tem gente que tem facilidade pra ouvir,
isso.
Tem gente que tem facilidade pra encarnar. Então tem vários níveis, assim, na... Uhum. Eu não sou espírita, então eu não entendo muito disso. Eu tô falando que eles me falaram, tá, gente?
Uhum.
E aí ele falou pra você, ó, que provavelmente eu tinha uma facilidade pra enxergar as coisas. Só que pra eu conseguir... Só que tinha a possibilidade de eu desenvolver isso. E ele ficava me chamando direto pra ir pra conversar com o chefe lá, não sei quem, a pessoa superior lá no espírita, pra a pessoa desenvolver isso em mim. Eu falei, olha, obrigada
hein, beijo.
Mas não vou, não.
Eu preferiria ir desenvolver, porque isso, tipo, me ajudaria a entender esse
do que
aí,
viver
entre aspas,
com pequenas
do que viver
perturbações,
com
isso. Assim.
E aí, desde esse dia, eu não vi mais nada, assim, só que de vez em quando eu fico com medo de ver, entendeu? Porque eu fico lembrando disso.
Gente, meu Deus do céu.
Meu Deus!
Alguma coisa se manifestou aqui no porta-canetas, deixa eu pegar.
Ai, misericórdia. Alguém tá aqui, gente. De vez em quando eu fico só, quando minha irmã sai, que eu fico só e que eu tô assistindo algum filme de terror, e eu desligo o notebook, eu falo assim, é agora. Vai ser agora. Eu fico esperando alguma coisa aparecer.
Eu também fico.
Porque eu lembro disso, aí fica ecoando na minha mente, velho.
Eu também fico. Eu sou
Ai, gente,
meu
é isso.
Deus
é,
do
são
céu.
Minhas
tem algum...
relatos. Passa pro próximo.
Eu nunca aconteceu comigo, mas eu já presenciei. Quando eu era criança, tava tendo tipo essas reuniõezinhas de família final de semana na casa de uma tia. E aí acabou a cerveja do pessoal. Aí meu tio subiu na moto e falou assim, eu vou na distribuidora que tem no centro pra comprar mais cerveja. Assim que ele saiu, que ele tomou a pista, porque era uma BR, a filha dele correu pra pista. E aí eu achei que como eu era muito criancinha, ela queria correr atrás do pai. Aí eu segurei. Falei, não vai ficar aqui. Ela falou, me solta que meu pai morreu. E aí, tipo assim, ele tinha acabado de sair. Eu falei, menina, como ela era criança, eu achei que ela tava falando besteira, alguma coisa. Eu falei, que morreu o Kevin? Na volta, ela me solta. E ela chorando muito desesperada, me solta. Aí eu chamei minha mãe. Falei, ó, fulano ali não tá bem. E minha mãe, o que foi? E ela, tia, meu pai morreu, meu pai tá morto. Demorou uns 40 minutos e ligaram pra falar que meu tio tinha caído de moto e tava com traumatismo craniano internado.
Ah, eu tô toda
arrepiada. E criança. Acho que chamam.
E chamam isso de
criança cristal, quando a criança vem com um grauzinho de mediunidade. Foi isso? Tem mais algum?
Tenho.
Conta.
Eu tinha.
Nossa, gente, eu tô todo cagado aqui. Alguém pega
tô,
o papel.
Gente, olha.
Tu mora sozinho, né, Flor?
Não me lembra, gente, porque eu vou ter que esquecer depois que eu sair daqui, ó. Não vou levar isso, nada dessas informações pra
amanhã. Eu vou ficar sozinho aqui até umas horas.
Eu também tô sozinho, até amanhã. Gente, nada. A gente tá muito na merda.
Depois
aproveita e leva esse porta-canetas com tu, viu? Carrega.
É seu. Inclusive, ó, tem a foto de Jorge Amado. Foi ele que encarnou aqui, ó. O porta-caneta. Vai, continua.
Ai, a segunda história que eu presenciei também, eu tinha uma tia de segundo grau. Não, no caso, era a tia do meu pai, né? Tia de segundo grau que tava internada no hospital há muito tempo, mas ela tava assim, em fase terminal mesmo.
Uhum.
E o hospital era o regional. Eu não sei se vocês já viram, mas o hospital regional tem uma pedra bem grande do lado de fora.
Nunca prestei atenção.
Tem, do lado de fora tem uma pedra bem grande. Não do lado de fora do hospital, do lado de fora, dentro do muro pra dentro, só que fora do hospital.
Ah, sim.
Pronto. E aí, tipo assim, como a gente era criança, a gente não ia visitar, mas a gente passava na porta o tempo todo, porque o regional pra onde eu morava era caminho da rua. Então, se eu ia pra escola, eu passava na porta. E aí, um dia tá descendo eu e minha prima. Minha prima falou assim, tu viu? Aí eu falei, não, o quê? Ela, tia, tá sentada na pedra. Eu falei, não tá não, que ela tá internada. Tia tá sentada na pedra, com certeza.
Ai, gente, pelo amor de Deus, eu quero ir pra casa.
Quando a gente chegou em casa, a gente soube da notícia da morte. Ela tinha morrido.
Meu Deus do céu. Então, tu presença, claro que... Assim, tu não viu, né?
Eu não vi nada. Minha prima que falou, olha, tia tá sentada... Tu viu que tia tá sentada na pedra? Eu falei, tu é doida, tia tá internada. Não tem como ela tá sentada na pedra, tá entubada.
Gente, eu tento não acreditar nessas coisas pra não me assombrar.
Meus dois casos que eu vou ler já pra vocês é de criança.
Pra não me assombrar... Nossa, eu quero desistir desse episódio. É sério, eu tenho.
Tem.
Então, quando eu tinha uns 8 anos, mais ou menos, o meu tio mais novo, irmão do meu pai, morreu. Ele tinha uns 23 anos, ele morreu atropelado.
Uhum.
Ele ficou em coma uma época, tarará, tarará. E daí ele ia casar, e ele construiu uma casa do lado da casa dos nossos avós, dos meus avós. E daí, pra meus avós não ficarem sozinhos, porque eles eram idosos, a gente se mudou pra casa que seria do meu tio depois que ele casasse.
Uhum.
Aí o pesadelo começou.
Ok.
Porque, assim, quando ele morreu, minha avó jogou um monte de coisa dele num depósito que tinha lá. Tipo, caderno, uns brinquedos, assim, que ele guardava. E eu peguei tudo pra mim, né? Levei pra casa. Ah, era do meu tio, enfim. E ele foi a primeira pessoa morta que eu vi. Tipo, fui no velório, foi a primeira pessoa morta que eu vi. Eu dormia na beliche, na cama de cima. E eu geralmente dormia escrevendo num caderno que era dele.
Sim.
E toda vez que eu acordava, tinha várias páginas rasgadas em cima da cama.
Ai, que interessante.
Sim. E não acabou por aí, porque eu ouvia vozes durante a noite toda. Só que como eu era muito criança, eu não entendia muito aquilo, entendeu? Uhum. Eu ficava com medo, mas eu, tipo, voltava a dormir rapidamente. E nesse mesmo período, eu comecei a virar sonâmbulo. Então eu descia, não sei como, dormindo, a beliche de cima, ia pro quarto da minha mãe, que tinha um espelho gigante no guarda-roupa, e começava a chorar olhando pro espelho.
Meu Deus do
aí,
céu!
Isso foi minha mãe que contou. Aí eu voltava pro quarto, deitava de novo, só que poucos minutos depois eu levantava e ia de volta pra frente do espelho chorar.
Deus me livre!
E ficou, gente, ai, vocês não têm noção. Aí eu ficou, né, nesse rolê, tipo, de ouvir coisas do lado de fora, de ouvir vozes, de não conseguir dormir, de ser sonâmbulo por muito tempo. Daí a gente construiu uma casa do lado da casa que era do nosso tio, no mesmo terreno. A gente só construiu uma casa que era nossa mesmo. E o inferno começou aí, porque eu comecei a ouvir marteladas.
Meu Deus!
Sabe barulho de martelo?
Sei.
Barulho de martelo, tipo, em contato com ferro.
Sei.
E eu não conseguia mais dormir, tipo, eu não dormia há muito tempo. Então eu ficava a noite toda assistindo aquela, sabe, Polishop? Aqueles canais de venda?
Sei.
Aí um dia eu falei assim, gente, eu preciso encarar esse medo, porque eu não vou ficar assim pelo resto da minha vida. Aí eu lembro que era, sei lá, 1h mais ou menos, 1h30.
Falava pra alguém.
Minha mãe sabia, tanto é que, tipo, quando eu ficava acordado muito tempo, ela me chamava pra ir dormir com ela. E daí eu conseguia dormir, mas sozinho. Eu, por muito tempo, eu dormia com meu irmão mais novo, só que também não adiantava, entendeu? Daí um dia eu saí pra ver essas marteladas. Só que daí eu não vi nada, obviamente, mas continuava ouvindo atrás de uma moita do outro lado da estrada. Tipo, eu saí pela porta dos fundos e daí a estrada era bem próximo, a estrada de chão mesmo, que era na roça.
Sim.
E do outro lado tinha um terreno que tinha uma moita grande e as marteladas vinham de lá.
Mas aí tu foi lá?
Não fui até lá, porque eu não sou doido, né? Mas não consegui ver nada. E é isso.
E como isso acabou, Rony?
Só acabou depois que eu me mudei. Tipo, me mudei de lá completamente. Eu saí... Ai, Jobson, para, não me lembro disso, não. Assim, a gente mudou, a gente foi pra um outro povoado. Então, a gente não vendeu a casa que tinha lá e a gente foi morar em outro povoado quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, que foi quando acabou.
Ai, acabou.
Mas, tipo, dos 8 aos 12, 13...
Foi tempo?
Muito tempo. Eu fui meus pais me levaram num pai de santo pra tentar resolver. Me passaram uns banhos lá, não ajudou muito. Eu continuei ouvindo barulhos. Eu via na porta.
Deus me
livre. O tempo todo. E um dia eu fui dormir com minha mãe. E quando eu acordei pra ir pro colégio, tipo, eu fui levantando. Levantei, bonitinho e tudo mais. Quando eu coloquei meu pé no chão, eu ouvi passos meio que correndo.
Deus me livre.
Pra fora do quarto da minha mãe. Gente, é sério, eu tenho medo de contar essas coisas e ninguém acreditar.
Mas eu acredito, porque eu senti.
Gente, porque eu vivi, tipo, esses anos todos desse jeito. Entendeu? Sem conseguir dormir, eu passava a madrugada toda vendo aquele negócio de Polishop, até eu ficar com um sono tão insuportável de eu bater botar a cabeça no travesseiro e não acordar mais. E apagar. Porque se eu dormisse com um soninho leve, ou se eu dormisse e acordasse assim, tipo, 2, 3 horas da manhã, eu ouvia essas coisas e não conseguia dormir mais.
Deixa eu te contar um caso que uma amiga minha me explicou, né, uma vez. Que essa amiga também tinha aproximação com a religião espírita. E ela me explicou, né, que existem os dois planos, né, o plano físico e o plano espiritual. E que quando as pessoas morrem, né, pessoas normais, nós morrem, algumas... seguem o caminho que deve seguir e outras permanecem.
Isso.
As pessoas que permanecem, né, geralmente têm dificuldade, têm um apego muito grande pelo mundo físico, pelo mundo material, as coisas físicas do mundo, né, da terreno. Algumas, como por exemplo, pessoas que são viciadas em cigarro, pessoas que são viciadas em bebida, pessoas que são viciadas em droga, pessoas que são viciadas em sexo e tudo mais, geralmente esses espíritos, chamados espíritos obsessores, eles ficam próximos de pessoas que praticam aquilo que ele amava em vida para tentar sentir aquela sensação o máximo possível. Obviamente que eles nunca vão sentir como eles sentiam quando era vivo, mas eles não querem seguir a caminhada deles, mas eles querem ficar próximo daquilo que dá prazer na vida deles. Então é como se fosse um apego ao mundo físico. Aí tu falou da questão do teu tio ter morrido e tudo mais. Pode ser também algo no sentido dele ter apego àquele lugar, àquela casa, O filme que foi baseado em fatos reais é Invocação do Mal, né?
Uhum.
Tinha muito isso, de um senhor que morreu naquela casa e ele tinha pego aquela casa, porque a poltrona era dele, a casa era dele. Então ele não queria seguir
e deixar as coisas dele,
porque era dele.
A Cici Márcia já falou isso.
As pessoas normais vêm pra cá, vivas, e os espíritos permanecem. Entende?
Entendi.
E eles acham injusto. Ou ele quer ficar próximo de você pra sentir aquilo, aquela sensação, ou ele quer dizer, não, esse espaço aqui é meu, saia daqui.
Ai.
Gente, é sério, a energia tá muito pesada. Eu sinto muito essas coisas de energia.
Mas é isso.
E eu sinto muito medo também.
Okay.
Tem mais algum caso, gente?
Pessoal, não. Vamos para os casos da internet?
Vamos. Terminando os casos assustadores das nossas vidas, relatos assustados sobrenaturais das nossas vidas, agora vamos para os relatos da internet, não é mesmo?
Exatamente.
Quem começa? Jobson ou Suene?
Jobson.
Começa vamos pra lá, gente, Jobson. O teu caso bem assustador, verídico, né?
Verídico. Isso.
Peraí, deixa eu me preparar um pouco. Eu tô muito pesado nesse episódio, sério.
Uma criança cristal, vamos lá ler para você. A Vida Passada, de James Leninger. Vamos ver.
Conta pra gente.
Vou contar, gente.
Sobre a vida passada
de... O pequeno James começou a ter pesadelos frequentes em que se encontrava preso em um avião em chamas. Após meses do mesmo pesadelo... Gente, pausa. Vocês já tiveram o mesmo sonho várias e várias vezes?
Já. Que um homem careca tava tentando invadir a minha casa.
Mas eu não gosto de homem careca.
Quebrou o clima.
Eu não consegui.
Porra! Um homem careca chegava de moto na minha casa, tipo, na porta da minha casa, da casa da Rosa que eu morava, antiga. E daí ele tentava, com um machado, entrar dentro da minha casa. E era uma época que ele tava matando, tipo, acho que a polícia levava uns traficantes pra matar lá na roça, ou sei lá, alguém que devia.
Ai,
e era uma época que estavam achando muito, muito corpo lá. Entendeu? E minha mãe dormia com o machado embaixo da cama. E eu acho que eu fiquei com aquilo meio que...
Gente, eu tô ficando toda hora arrepiado. Tipo, toda hora. E já me falaram que é alguma coisa me tocando. Será que é alguma coisa me tocando?
Não, é só sensações.
Uhum.
Relaxa. É biológico, né?
É biológico.
Gente, explica.
Continua o teu caso da internet.
Continuando, gente. Então, após meses do mesmo pesadelo, relatou para seus pais que seu avião Corsair foi abatido perto do Iwo Jima, em uma base militar chamada Natoma, no sul do Japão, e que seu colega se chamava Jack Lester. Curiosos, os pais pesquisaram sobre a Segunda Guerra Mundial e o local mencionado. Ao passar por imagens de Iwo Jima, o menino apontou e afirmou que aquele era o local em que havia morrido. Pesquisando mais, descobriram que em 3 de março de 1945, um homem morreu na base Natoma. James M. Hudson teve seu avião atingido, pegando fogo e caindo no Pacífico quando tinha apenas 21 anos. O jovem fora fotografado pilotando um Corsair e combateu ao lado de Jack Lester. Além dos pesadelos, a criança tinha conhecimento avançado sobre aviões, estranho para um menino que só assistia desenhos animados. Quando a sua mãe lhe deu um avião de brinquedo, apontou e falou, aqui fica a bomba. E o menino respondeu, isso não é uma bomba, mamãe, é um tanque. Além de estar correto em suas observações, ele sabia nomes específicos de aviões de guerra americanos e japoneses, utilizados na época. Os pais levaram o garoto a um encontro de veteranos de guerra, durante o qual o menino reconheceu cada um dos ex-soldados pelo nome, sem nunca ter encontrado com eles. Tudo cagadíssimo. A família entrou em contato com Anne Barron por telefone, a irmã do falecido James Hudson. Durante a conversa, a criança contou detalhes da vida passada do soldado que Anne confirmou serem verdadeiros, com brincadeiras de infância e o alcoolismo do pai. Depois de falar com James, ela ficou convencida de que ele era o seu irmão.
Meu Deus. Rony, prestando toda atenção.
Não, eu tô prestando atenção. Agora do avião, né?
Agora do avião, agora do menino em chamas, né?
Tu quer contar outra ou tu quer...
Gente, vamos comentar aqui, gente, esse caso. Eu escolhi um desses, mas, gente, existem vários relatos de crianças.
Bem possível.
Que nascem e relembram da vida passada.
Teve o caso da menina que falava italiano, não foi?
Sim, e esses são casos de, tipo assim, o espiritismo explica, né, que são pessoas que não demoraram muito para reencarnar, né? E no caso aqui, no caso de James, foram questão de décadas, né? Pouquíssimas décadas, o homem que morreu reencarnou novamente. Então foi algo muito rápido. Eu acho que geralmente, né, demoram pra, vai depender de vários fatores lá, né? A religião explica. Mas não é tão fácil, tipo, eu morrer hoje e reencarnar amanhã. Lembra que o pessoal começava a pesquisar no Google, se eu morrer hoje, será que eu consigo reencarnar como filha de Beyoncé? Vocês viram pois isso? E eu encarnei.
Ah, tá bom, então.
Então é isso, viu, gente? Mas é isso.
Assustador.
Tem uma história medonha e perigosa que circula na web que envolve o personagem Mickey Mouse e a Disney, né? Quem mais?
Eu falei sendo palpável, sempre. Contos palpáveis.
Não,
palpáveis.
Vamos lá.
Mas é verdadeira.
Exato.
Da Disney?
Sim.
Tudo da Disney é verdade.
Ah, tá bom,
certeza.
Então.
Tem um episódio do Mickey Mouse, do desenho Mickey Mouse, tem 9 minutos de duração e ele foi lançado na década de 30. E aí, segundo a história, né, ninguém tinha dado muita atenção ao desenho na época em que foi lançado, na década de 30, por pensar que ele terminava aos 3 minutos, porque depois dos 3 minutos, a tela ficava escura. Só que, entretanto, no 6º minuto, o terror começava. O conteúdo era tão assustador que um historiador que estava fazendo um estudo sobre ele não conseguiu assistir até o final e pediu para um funcionário terminar esse episódio. Esse funcionário, ele teria conseguido sim cumprir a tarefa. Mas ele morreu por suicídio na sequência. Uma outra versão da história afirma de que 2 pessoas que trabalhavam na Disney e estavam digitalizando o arquivo também se mataram.
Toda hora, me arrepiando. Toda hora isso leva. Assustador também, né? Quer comentar alguma coisa, Sol?
Não, vamos assistir Mickey daqui? Vai sair um filme da Disney aí, dia 17. Tá. Conta o teu caso.
Gente, meu caso é bem verídico, viu? Até porque...
Oxi, nosso não é?
O de Suene eu achei um pouquinho duvidoso, entendeu? Mas é porque o meu eu peguei num fórum que as pessoas contam, então...
Relatam.
Que relatam. Então, se ela estiver mentindo, é uma mentira bem contada. Eu tinha 14 anos, estava sentada no sofá na casa da minha mãe, sozinha, em casa, à noite, quando meu cachorro começou a rosnar do nada. Eu olhei por cima do notebook e vi uma mulher caminhando pela minha cozinha. Visualiza. Era uma pessoa de verdade que eu tinha visto. Tipo, eu realmente pensei que alguém tinha invadido a casa. Então, eu corri pra fora pela porta da frente. 2 anos depois, um amigo do meu irmão estava dormindo no sofá e na manhã seguinte, ele me perguntou do nada por que eu fiquei andando pela cozinha à noite. É isso.
Ok, tudo bom?
Ai, gente, vocês não acreditam na pessoa que tá falando?
Eu acredito super, gente.
2 anos depois, a mulher ainda tava lá andando pela cozinha, fazendo faxina. Sou eu fazendo faxina. Eu, quando começo uma faxina, sou desse jeito.
É o que a gente falou, né? Os espíritos obsessores que estão.
Isso, eles estão. Pode ser uma pessoa que morou naquela casa há muitos anos.
Tem gente que faz todo um processo na casa quando vai se mudar. Tá
quando eu faço.
Se benzer,
banho, coloco.
Sal grosso.
Você não sabe o que você vai colocar.
Lava sal com sal grosso, coloca umas arruda.
Uns incenso ali.
Eu amo incenso.
Eu também amo.
Inclusive, mas tem que fazer, gente. Não entra na casa do nada, não, porque a energia da outra pessoa ainda tá lá. Vocês não lembram que a Sense Márcia falou que se você transar com uma pessoa, toda a energia dela fica com você durante muitos anos.
Mesmo com camisinha?
Gente. Mesmo.
Ai, que horror. Tem Mas mais... é troca, né? Troca de energia. Somos energias.
Tem mais outra coisa.
Ah, gente, história. Seguindo. Eu tenho um pequenininho aqui. Ficou bem famoso. E aqui, eu vou teorizar em cima desse daqui, tá, gente? Vocês também me ajudem a teorizar.
Eu conheço esse caso.
Beth Thomas, né? Uma história bem famosa. Menina psicopata. Ainda pequena, Beth e seu irmão foram adotados por um casal amoroso. Pronto para dar todo o carinho possível para as crianças. Poucos meses depois, porém... Ela apresentou indícios de que queria matar a sua família. A criança, de aparência angelical, batia a cabeça do irmão no concreto, esfaqueava animais de estimação e se masturbava em público compulsivamente. Uma criança.
Ela tinha tipo 5 anos, né?
Meu Deus, essas coisas, tu conhece, né, a história?
Conheço.
Um trecho de entrevista de A Ira de um Anjo, documentário de 1992, foi sobre a garotinha. Mostra sua falta de remorso. É feito sobre a garotinha, mostra sua falta de remorso. O Dr. Ken pergunta: seus pais têm medo de você? A Beth responde: sim. Aí o doutor pergunta novamente: o que você quer fazer com eles? Aí ela fala: esfaqueá-los. O casal não sabia, mas antes de serem adotadas, as crianças foram abusadas pelo pai biológico. Beth tinha sonhos constantes em que um homem estranho caía em cima dela ou escalava seu corpo. Seus pais perceberam um comportamento agressivo A internaram em uma clínica especializada e iniciaram tratamento. Beth cresceu e se recuperou e hoje um dia é enfermeira, ajudando pessoas que passaram pela mesma situação que ela.
Olha, nesse caso da Beth, não é um caso sobrenatural. Ela sofreu abuso quando criança do pai biológico. É, tem até uma parte da história que falam que o conselho tutelar, né, de lá, quando foram resgatar ela e o irmão dela tava no berço todo sujo, ela tava não sei quantos dias sem comer, tipo, era maus tratos mesmo. E aí ela reproduzia os maus tratos que ela viveu. É, ela tentava arrancar o pênis do irmão o tempo todo, do irmãozinho. Ela se masturbava em público, tipo, tudo isso era reflexo do que ela era. Ela tinha... Era
trauma.
Trauma. Aí ela foi traumático. Ela foi internada e hoje ela tem fotos dela recuperada. Ela é enfermeira hoje.
Então, é um caso verídico?
É um caso verídico. Tem documentário.
Todos são casos verídicos que a gente contou aqui, Rony. Tá duvidando da gente?
É? Não, que é isso,
toda
jamais.
Hora, Rony, duvida do que a gente falou?
Não, jamais, Suene.
Eu vou contar um caso que, assim, começa com uma lenda, só que aí, da brincadeira, veio as consequências.
Ah, é Charlie Charlie?
Não, por isso é que Slenderman.
Qual?
Slenderman.
Conta pra gente.
Segundo a lenda, o Slenderman, ou homem esguio, seria alto, magro, sem rosto e com braços longos.
Gente, fica... sou eu.
Eu acho que é Rony.
Escreveu Rony agora.
Eu acho que é Rony. Sem rosto e com braços longos, que se transformava em tentáculos os braços dele. E esse teria a capacidade de se teletransportar e começaria a atormentar a vida da vítima escolhida até ela perder sua sanidade. Em 2009, até uma websérie de terror chegou a ser produzida para esse personagem. Só que assim, infelizmente as consequências dessa lenda são bem reais. Em 2014, nos Estados Unidos, Morgan Gaines e Anissa Wert, de 12 anos, tentaram matar uma outra garota em sacrifício ao Slenderman. Morgan foi diagnosticada com esquizofrenia precoce e Anissa com transtorno delirante. E acredita-se que a lenda surgiu em 2009 no fórum Somerton Waffle e que tinha como objetivo criar fotos sobre supostas figuras assustadoras e publicar em chats que discutiam assuntos sobrenaturais.
Então, na verdade, começou com uma lenda urbana, né?
Começou com uma lenda urbana.
Já a gente vai lembrar aqui algumas lendas bem famosas. Mas é isso, gente. Eu conheço essa lenda do Slenderman. Começou bem na internet mesmo, e aí houve consequências reais, verídicas.
Conta tua, Rony.
A minha última, vai ser isso, a última pra fechar? Vamos lá. Eu não li, viu, gente, essa, então vai ser uma surpresa.
Vamos lá, pra todo mundo.
Pra todo mundo. Algumas coisas inexplicáveis sempre aconteciam na casa de meus amigos. Ouvíamos batidas vindas de diferentes ambientes e rangido dos degraus da escada. Como se alguém estivesse subindo, apesar de ninguém estar lá. Fora isso, portas e janelas se abriam sozinhas, mas eu nunca dei muita atenção, até porque eu era muito cético e não acreditava nessas coisas. No entanto, uma vez quando eu estava sentado no sofá, de frente para a televisão na casa dos meus amigos, ouvi do nada o grito de uma mulher. Senti como se ela gritasse com todas as suas forças na minha orelha direita, mas não havia ninguém por perto. Uma semana depois, eu estava novamente sentado com os meus amigos na frente da televisão, quando um deles se virou e disse... Acabei de ouvir o grito de uma mulher. Ele procurou pela casa toda, mas não encontrou ninguém. E na hora, eu estava certo de que ele não iria encontrar. Acredito que o fantasma dessa garota não era mal, mas que apenas fosse infeliz. Fico triste pelo fato de não ter conseguido me comunicar com ela. Deus me livre.
Do nada.
Eu fico bem feliz.
Atrás, não
ah, não.
Gente.
Então, eu fiz, como eu contei, fiz a burrada, mas eu precisava encarar meu medo, porque eu jurava que não era nada, entendeu? Que era coisa da minha imaginação, que era coisa da minha cabeça, fiquei traumatizado, enfim. E daí eu precisava daquilo pra conseguir viver.
Ter certeza que não era nada.
Isso.
Mas teve uma vez que, tipo...
Me fudi, porque eu vi que tava...
Eu vi que era alguma coisa.
Eu vi que tinha um barulho, só não vi o que era que tava fazendo.
Eu tenho muitos sonhos lúcidos, real. Tipo, paralisia do sono, sabe?
Uhum.
E já me falaram também que quando eu tiver, que eu vou estar consciente, tenta enfrentar, tenta ver o que... Tenta enxergar o que você tá vendo e tal. E eu nunca consigo, eu fico lutando pra acordar. Eu fico naquela, eu fico lutando pra acordar, mas ao mesmo tempo fico curioso pra saber, e se eu analisar isso daqui que tá aparecendo pra mim? O que será que vai acontecer?
Mas quando tu sente paralisia do sono, tu consegues ver alguma... Tipo, é como se fosse um sonho.
Eu tô dormindo, meu corpo tá dormindo, mas eu tô vendo e aparecem coisas pra mim.
Não, tipo, é
tudo.
Quando eu sinto, eu sentia com mais frequência esse negócio de paralisia.
Eu só não
do
consigo
sono.
Levantar.
Eu não
falar.
Consigo. Não, eu não vejo
é
ninguém.
Eu vejo coisas, eu vejo.
Eu não vejo ninguém, eu não ouço nada, eu só fico paralisado tentando acordar. Só que daí eu aprendi a me acalmar, ficar tranquilo E daí eu espero e consigo abrir os olhos. Porque se eu ficar eufórico pra, levantar, pra acordar, eu não consigo. Eu
Coisas aparecem toda hora. Muita coisa.
Quando tu fala isso, eu vejo coisas, eu lembro do menino do...
Eu vejo gente morta.
A todos.
Mas eu vejo muitas vezes.
Não vejo. Então, não vejo. Eu sou muito de ouvir. Foi como tu falou.
Ai, que tem gente, que... tu escuta, eu vejo, tá bom?
Tá, obrigado.
Okay.
Suene, Suene é possuída.
Sou eu mesmo. Suene
é o portal. Não, Suene só fica próximo das pessoas
que veem
coisas. Agora, a
sou
gente...
parça da galera que vê. Sou muito parça.
Isso. Acredita? Tu acredita?
Eu acredito. Eu não duvido de nada nessa vida.
Mas tu sente medo depois?
Não.
Tu senti medo? Ela não vê nem escuta.
Eu não vejo. Tipo assim, a pessoa me conta, eu fico, poxa, que foda.
Mas se alguém me conta alguma coisa, eu fico todo me cagando.
Eu fico com medo de estar com a pessoa. Porque ela vê. Tipo assim, eu fico. Se, por exemplo, Jobson tá me dizendo que vê. Se eu ficar sozinha com o Jobson, vou ficar o tempo todo olhando pra Jobson pra ver se ele tá vendo alguma coisa.
A partir de hoje vai ser assim, né?
Exatamente. Eu fico sozinha. Aí, tipo assim, eu fico olhando pra ele com aquele ar de tá tudo bem? Tá vendo alguma coisa?
Me diz que tá vendo.
Me avisa qualquer coisa, você me avisa.
Não, mas o bom é que eles não conseguem operar nada no nosso plano,
exato,
né? Então eles não conseguem me bater, me matar, por exemplo.
Olha, depende isso aí.
Depende por quê? Tem algum caso? Conta pra gente.
Tenho. Pronto, essas religiões de matriz africana, né, tem as crenças e tem a história do Cosme e Damião, que eles cultuam no mês de setembro.
Isso. Uhum.
Minha bisavó, muito antigamente, ela fazia, como é que você faz? É o caruru, né, pro Cosme e Damião, entregava balinha e tudo mais, só que ela deixou, porque ela foi pra igreja religiosa e aí não pode, né, ela meio que se batizou e pronto, acabou. Só que dizem que quando você começa, você não para. E se você para, você não pode parar assim, tipo, não vou fazer mais. Tem todo um processo.
A minha amiga também explicou isso, que pra a mãe, desde porque todo ano ela era obrigada, né, a fazer o banquete.
O caruru.
Isso. E ela queria sair disso. E pra ela sair, tinha todo um processo, porque não podia sair mais. Você fez uma vez, tem que fazer sempre.
Exato.
E a sua filha tem que continuar fazendo. É uma parada assim.
Exato.
Eu não entendo. Eu não entendo porque uns servem esse negócio de comida, caruru, e o outro... Deixa eu terminar de falar.
Não, terminando a história. E se você largar, tipo, deixar de abandonar e não fazer, você não pode fugir. Coisas ruins vão acontecer.
Vem daí. É minha avó, ela deixou de vez. Tipo, me batizei, não quero mais.
Uhum.
E aí começou.
Não pode.
Uns anos depois, ela teve o primeiro AVC. Passou um tempo... Ela teve o segundo. Esse segundo, o pouco que ela fala hoje, ela fala que tava indo beber água e sentiu alguma coisa empurrando ela, caiu e bateu a cabeça. Teve o segundo. Nesse segundo que ela teve, ela não anda mais, ela tá na cadeira de rodas, ela fala muito baixo, ela tá com princípio de Alzheimer, ela tá esquecendo as coisas. E aí, nessa, uns 2 anos atrás, no mês de setembro, que é o mês do Cosme Damião, logo no início do mês, ela ficava na cadeira dela e ela ficava o tempo todo. Eu não vou. Eu não quero ir. Eu não vou. E a gente perguntava, vó, a senhora tá falando com quem? É lá com 2 menininhos pretinhos que estão aqui me chamando e eu não vou. E aí, Cosme e Damião
são dois meninos gêmeos.
Eles são gêmeos, né? Dois. E aí, passou. A gente, vó, a senhora tá falando com quem? Ficava, de vez em quando ela falava sozinha. E aí, no último caso que teve, que foi próximo do dia, foi na semana do Cosme e Damião, a minha tia que cuida dela deu banho nela, deixou ela no canto da cama que fica pro lado da parede, então tinha todo o resto da cama, e como ela não se mexe, ela tava segura lá. Foi o tempo dela deixar minha avó na cama e voltar pro banheiro, ela só ouviu o baque, minha avó caiu no chão, bateu o rosto e tal, a gente pegou ela, levou pro hospital às pressas, e aí a gente perguntou depois, como foi que a senhora caiu? Porque ela não se mexe, ela ficou paralítica, né? Como foi que a senhora caiu? Ela, aqueles dois meninos sem vergonha que me empurrou.
Meu Deus do céu. Tu era pra ter contado essa história no início do programa.
Era. Gente, eu tô passado que o Cosme e Damião são negros.
Eles é da cultura africana.
Vocês não viram que... quando vocês vão pra Caruru, não tem aquele quadrozinho que fica lá no altar? Eles,
né?
É duas pessoas brancas, tipo, dois gêmeos. Ou eu tô pirando?
É porque teve o sincretismo, né? Eles colocaram como se fossem santos, mas na verdade, na história de Yorubá e tal... São duas crianças que morreram afogadas, duas crianças negras, né? Que passaram na infância.
Porque tem toda a história.
Eu sabia que era de matriz africana.
Aí eles se transformaram em orixás que falam, uma coisa assim. Né?
É porque a história.
É muito ignorante nesse negócio.
É porque a história.
Tá falando besteira aqui, mas enfim.
É porque a história mais conhecida de Cosme e Damião é que ele era dois médicos, não tem essa história?
Mas aí houve o sincretismo.
Exato.
Para o pessoal africano continuar cultuando São Cosme e Damião, eles associaram a dois santos gêmeos. na religião.
Era isso.
Mesma coisa, Iemanjá, Maria, essas coisas.
Era isso que eu ia falar quando o Jobs me interrompeu, que tem esse negócio do caruru de comida normal e tem o do arroz doce que eu nunca entendi.
E tem os da balinha, você só dá umas balinhas.
E tem da balinha também. Que minha avó parou de fazer, inclusive, do arroz doce. Não aconteceu nada com ela. Tá viva, tá ótima.
Ok,
perfeita.
Que bom, então.
Mas tem essa parada mesmo. Se você deixar de fazer, coisas horríveis vão acontecer.
Porque
com você.
Ela teve dois filhos gêmeos. Que lá na roça eles chamam de mabaço.
É.
Né?
É, mabaço. E aí mabaços. Quem tem, é bom fazer mesmo. Porque, geralmente, essa história vem muito da... Antigamente, né? Não existia cesariana. Uhum. E um parto já era muito difícil. Imagina dois. E aí, quando sobrevivia, né, os bebezinhos, os gêmeos, aí geralmente fazia essa promessa, essas coisas, né?
Legal.
Enfim, gente.
Cultura, né, que a gente tá falando aqui.
Exato.
Maravilhoso. Então agora vamos para as nossas lendas urbanas que Jobson e Suene trouxeram pra gente, porque eu não trouxe.
Vocês
me desculpem, mas eu tô aqui pra reagir, tá bom? E ficar com medo depois, me cagando. Gente, teve uma lenda... Deixa eu contar rapidinho, porque no Google tinha as lendas urbanas, né? A do palhaço. Tu tirou de lá?
Não, brincadeira.
Do ratinho.
Vocês lembram a do palhaço? Que é o do palhaço, ele ficava dando tchau pra criança, assim, quase isso. Ele ficava dando tchau com a cara bem assustadora pra criança, assim, num circo.
Não gostava de palhaço.
E daí, esse palhaço acompanhava a criança pelo resto da vida. Então, ela ficava dando tchau nos lugares, assim,
Deus
ó.
Deus me livre.
E no meu quarto antigo, tinha uma janelinha dessa aqui, ó. Só que ela era de vidro. Uma janelinha daquelas pequenininhas de banheiro, só que de vidro. E eu tinha que tapar com um pano, porque toda vez que eu dormia, eu visualizava a porra do palhaço me dando tchau.
Deus me livre!
Hoje em diante, aí eu...
Enfim, gente, lendas urbanas.
Se eu ver o Patati Patatá, eu dou um bicudo, sai correndo.
Gente, eu vou contar pra vocês a lenda urbana da... É bem regional, quando eu morava em Juazeiro, né, em meados de 2007,
há 84 anos.
2006, por aí, nessa pegada. E aí surgiu uma lenda chamada Loira do Arrocha.
Era eu?
Mas vocês já ouviram essa lenda?
Ei, deixa eu contar, era eu.
Vocês já ouviram essa lenda ou era só bem regional?
É bem regional, nunca ouvi.
Pra mim, é Rony com a peruca.
Foi na época, ó. Gente, o caso é sério, deixa eu contar.
Tá bom, desculpa. Suene o clima, volta pro clima, gente.
Mas foi na época que o Arrocha se acendeu na Bahia com um ritmo, né?
O Acácio do Arrocha.
Exato.
O Acácio, aí surgiu, foi na época que surgiu também...
Silvano Salles.
Silvano Salles.
Aquela Marta Rocha, como é daquela vez?
Eu não conheço nenhuma mulher.
Nanda Costa.
Nanda Costa.
É Nara.
Nara Costa.
Nara Costa.
Rainha do Arrocha. Arrocha.
Faz do jeitinho que Nara gosta. Arrocha. Arrocha. Arrocha.
Pronto, foi nesse período.
Tá.
E aí, beleza, né? Contextualizando, dando o contexto histórico, vamos passar para os fatos. Aí, beleza. Foi nesse período que o Arrocha estava muito em alta e tal. E aí começou a surgir as serestas. Serestas era como se fosse o reggae de hoje em dia, que as pessoas se reuniam. Em frente aos bares, colocava...
Pra ouvir uns arrocha.
É, pra ouvir uns arrocha e tudo mais. E aí começou a acontecer alguns relatos, né, de caras, de homens. Geralmente, os principais casos aconteciam na ponte de Juazeiro e Petrolina.
Uhum.
Conhece você aí do Brasil que tá escutando a gente? Juazeiro, Petrolina. Juazeiro, eu acho coisa linda, nananã.
Ok.
Então, nessa...
Tu tá muito prolixo, Jobs, só pra contar a porra da lenda.
Eu tô contextualizando porque é uma lenda regional, as pessoas precisam visualizar.
Elas que se virem depois.
E aí, beleza. Aí tem a ponte, né, Juazeiro e Petrolina. E começou a acontecer alguns relatos de caras, de homens, né, que sofriam acidente de moto. Geralmente era de moto nessa ponte. E aí alguns caras contando, né, falaram, olha, não, aconteceu que eu fui dar uma carona pra uma loira, né, a gente tava numa festa de arrocha, numa seresta, e aí uma loira veio pedir carona, e eu dei carona pra ela, e quando eu cheguei na metade da ponte, ela não estava mais atrás da minha moto.
Ok.
Outro cara disse que... A loira subiu na moto dele, uma loira muito bonita, né? Geralmente, como se fosse o Boto, mas não era o Boto. Mas, tipo, uma loira muito bonita, né? Linda, pedia carona, ele dava e tal, pra ir pra Juazeiro, pra Petrolina. E aí, na metade da ponte, ou ela desaparecia, ou teve outros caras que falavam que o pneu da moto ficava muito baixo, porque ela começava a pesar muito. Era como se ela ficasse mais pesada, e a moto começasse a andar um pouco mais lento. E teve uma vez um cara que falou que deu uma carona pra essa loira, e que no meio da pista começou a ver um rabo de como se fosse um jacaré na loira.
Ai, meu Deus, era cuca.
Teve uma menina que eu ficava na época, Arthur Carnaiba, que ela viu a loira do Arrocha enforcada, uma loira enforcada na casa dela. E aí começou a aparecer vários relatos, assim, de pessoas vindo e tal, e todo mundo começou a ter medo, ninguém dava mais carona pra ninguém, todo mundo começou a ter medo, assim, de ir pra Seresta.
Começou a rolar um preconceito com loira. Você é loira, você volta pra casa. Gente, a pé.
A loira não tem um minuto de paz, vocês já repararam?
É a loira do banheiro, é a loira do Arrocha.
Mas assim, pelo menos era uma entidade feminista, né? Porque só pegava a cara.
Meu assim, esse cara inocente, tadinho.
É, enfim, né?
E aí, mas eles não morriam, ela não matava.
Acontecia acidente. Alguns tinham acidente, ia parar no hospital. Acho que ninguém morreu, não. Mas sempre relatava acidente de moto.
E como parou? Como acabou?
O Arrocha entrou em decadência. E aí.
Acabou, parou os Arrochas.
Será que ela era uma cantora de Arrocha meio flopada?
O sertanejo universitário começou a surgir aí e acabou.
Será que ela era uma cantora de Arrocha meio flopada?
E começou.
Vou atrás da minha vingança. Todo cara
quem
que eu vi.
Tá ouvindo Naracosta.
Eu vou me vingar.
E é isso, essa foi uma lenda urbana que surgiu naquela região ali.
Nossa.
Gente, eu trouxe uma lenda urbana não brasileira, ela é do Japão.
Eu acredito.
Ou seja, lá no Japão, eles têm medo de usar banheiro se o banheiro não tiver papel higiênico.
Por quê?
Vamos lá.
A loira do papel higiênico.
Loira.
Meu pai do céu.
Não, porque não é, é só no Brasil que eu odeio loiras. Por causa da lenda do acamanto. Aqui diz, olha. Nunca sente num vaso sanitário quando não tiver papel higiênico à disposição. Porque o acamanto, que significa capa vermelha, pode estar à sua espera. Ele é um espírito maligno que assombra os banheiros japoneses. Se você sentar na privada e não tiver papel, ele aparece e pergunta, você quer papel vermelho ou você quer papel azul? E aí, se você escolher o papel vermelho, você será cortado em pedaços. E se você escolher o azul, você vai ser estrangulado até a morte. Assim, duas escolhas maravilhosas.
E não tem um branco não, gente?
Não.
O convencionalzinho não tem não?
Dupla face.
Eu queria um comfort. Tem um comfort?
Eu ia no bidê mesmo, no bidê, gente. Eu ia no bidê melhor do que ser esquartejado. Um chuveirinho, um negócio de...
O preto da Marina Barbosa, que eu acharia.
Aquele ali é...
Da propaganda
dá pra aquele é bom que dá pra reaproveitar depois.
Exatamente.
Se eu não vejo a sujeira é porque não tá sujo.
Tá limpo. Tem mais uma outra aí, Jobson, de Rony, não tem.
Ah, gente. Não, outras lendas urbanas bem mais famosas, assim, que o cenário nacional que todo mundo conhece. É a Hello Kitty, que inclusive a gente citou bem.
Do cenário nacional. Eu acho que nem é.
A Hello Kitty é bem do cenário nacional.
Eu acho que é a teoria da conspiração. Entra nessa categoria.
Não, gente.
Ah, Jobson.
A lenda urbana. A Hello Kitty, que vocês não sabem. Inclusive é do Japão, a Hello Kitty.
Exatamente.
Né, que conta a história de que a filha de uma mulher, né, tinha câncer de boca e ela não conseguia falar. E aí, fez o pacto, né, com não sei quem. E aí falou: olha, eu vou fazer uma boneca sem boca, né. E os criadores da Hello Kitty falavam que ela foi criada sem boca para ela expressar qualquer reação que a pessoa quisesse. Ou seja, se você olhar para ela e estiver feliz, você vai ver uma boneca feliz. Se você estiver triste, olhar pra ela, vai estar uma pessoa triste. Então, sem boca significa sem emoção. Né? Ou a emoção que você quiser. Então, esse foi o intuito dos criadores da Hello Kitty. Mas teve essa lenda de que ela foi oferecida a entidades para curar o câncer de boca da criança.
Interessante.
É isso.
Legal. Gente, algum, sei lá, avô, tio de vocês já contou algum caso de lobisomem, que viu lobisomem pra vocês?
Com certeza. E eu que não era uma criança, eu não sou criança batizada.
Porque tu não é batizado, não?
Não,
e acontece o quê? Vira lobisomem?
Criança batizada, o lobisomem leva, carrega.
É mesmo?
Só as que...
Gente, Jobson, nem o lobisomem quis Jobson, tá aqui até hoje.
Não, mas as crianças que não são batizadas, como é que o nome que se dá?
Pagão.
Pagão, isso, exatamente. E aí eu era pagão, eu e minha irmã era pagão. E aí, noite de lua cheia, Semana Santa, geralmente na Semana Santa, noite de lua cheia, as crianças têm que dormir cedo, não podia sair. E eu morava na roça, morava no sertão do sertão, só em nossa casa, no meio do nada.
Nossa!
E aí, a lenda era que o lobisomem pegava só as crianças que não eram batizadas.
Jobson morava na casa do Coragem, com o Covarde.
Era bem assim, lugar nenhum.
Lugar nenhum.
Não faz barulho que você vai acordar os vizinhos da casa no meio do nada.
Meu Deus. Gente, tinha uns amigos do meu irmão que não faz muito tempo não, que eles viram, segundo eles. Eles trabalhavam enchendo o caminhão de areia lá na roça e é tipo no meio do mato, do nada. Eles cavam um buraco... Sim. E enche o caminhão de areia pra vender pra essas lojas de construção aí.
Sim.
E acho que era meia-noite, mais ou menos, porque não tinha muito horário, era a hora que o caminhão aparecesse. E daí eles viram. E foi isso.
Lá em Jabuticaba,
foram meio que atacados.
Chamado Zé Pezão.
Era ele que era o lobisomem.
Todo mundo falava que ele virava lobisomem na Semana Santa. E curiosamente, pasmem, toda Semana Santa ninguém via Zé Pezão na rua.
Ah. Epa!
Ele tá vivo ainda?
Não, ele morreu. Mas todo mundo, desde que eu nasci, desde que eu me entendo por gente, todo mundo falava, olha, Zé Pezão, ele era dono de um bar, aqueles botecozinhos assim, bem de senhorzinho mesmo. E aí todo mundo, ele era bem peludo, todo grisalho.
Será que
altão,
não?
Ele era muito alto, ele tinha quase 2 metros de altura.
Meu Deus.
Por isso que chamava Zé Pezão. E aí todo mundo falava que Zé Pezão virava lobisomem. E aí passava o ano todo, todo mundo via Zé Pezão, todos os dias abrindo o bar. E na Semana Santa, de sexta-feira da Paixão, ao final da semana toda, até o sábado, aleluia, Zé Pezão aparecia, o bar não abria e ninguém via Zé Pezão. Ninguém sabia onde é que estava Zé Pezão. Depois ele aparecia como se tivesse acontecido com alguns arranhões. Assim.
Mentira. Mentiroso.
Mas é sério, ele desaparecia e ninguém via Zé Pezão. E aí todo mundo falava, olha, Zé Pezão não tá na cidade. Zé Pezão foi se transformar.
Ah, tinha uma época que eu tinha muito medo de lobisomem também. Eu tive medo de tudo nessa vida, viu, gente?
Vocês já ouviram
de lobisomem.
Vocês já ouviram falar do chupa-cabra?
Já.
Chupa-cabra.
Chupa-cabra.
Chupa-cu também.
Eu sabia que eu ia falar.
Mas já ouviu relatos do chupa-cabra?
Do chupa-cabra, já.
O cadeirudo.
Cadeirudo?
O que é o cadeirudo, gente? Eu não sei.
Saramandaia. Você não lembra do cadeirudo? Do pavô do cadeirudo?
Ah, novela,
Mistérios da meia-noite.
Não, voltamos
mas
no negócio.
Deixa eu falar. Eu tinha pavor do cadeirudo.
Uhum.
Inclusive, na época, o Brasil todo parou por conta desse cadeirudo, que era um cara... Uma pessoa com que corria assim, com as coisas assim, ó. Tinha uma corrida horrível, medonha. E aí tinha umas cadeironas grandonas assim, né? Uns quadris enormes. E corria. E aí atacava as mulheres. Só que assim, dava um susto e a mulher acordava e achava que tinha sido estuprada. Beleza. Aí o Brasil todo ficou apavorado por causa desse
cadeirudo.
Se ligue. E aí os escritores da novela foram obrigados a revelar quem era o cadeirudo e dar um destino mais leve pra eles, porque tava começando a ficar muito pesado.
Sério.
Muito sério.
Ai, meu Deus.
E aí, sabe quem era o cadeirudo?
Uhum.
O cadeirudo era uma mulher lésbica que dava susto nas mulheres.
Meu Deus, olha o jeito
leve.
Era uma
mulher com as cadeironas. Era Suene.
Colocava
um chapéu.
Só faltou as cadeiras.
Grandão, assim, como se fosse um sombreiro, e dava susto nas mulheres, e aí as mulheres desmaiavam de susto.
Uhum.
E aí ela tinha a cena lá revelando, eu sou cadeirudo, ela tem cadeirão, né, as cadeiras. E, inclusive, quem era a atriz que fazia o cadeirudo era aquela Daisy, que era chamada Deizão, coisa assim, no Toma Lá da Cá, vocês lembram? Que tinha uma sapatona?
Não lembro.
No Toma Lá da Cá?
Não.
Que era Daisy, que era apaixonada por Bozena.
Não faço ideia.
Não era aquela atriz. Pronto.
Tá,
enfim.
Não sei.
Aí a história é essa. Mas ficou bem pesado, realmente, o cadeirudo.
Mas tem
eu
uma
tinha
lenda.
Pavor do cadeirudo.
Tem uma lenda japonesa que parece com essa lenda. É a lenda do Tec-Tec.
O que é isso?
É uma mulher... É o espírito de uma mulher que morreu porque empurraram ela nos trilhos do metrô. E aí ela foi cortada ao meio, ela morreu cortada ao meio. E aí acredita no Japão que o espírito dela tá no metrô até hoje. Então, à meia-noite, ela percorre pelo metrô atrás de vingança e chama de tec-tec porque é o barulho que ela faz, porque ela anda com os cotovelos.
Ai,
porque ela não tem a cintura.
Eu dormi de noite,
gente, vamos seguir.
Antes, eu quero perguntar pra vocês qual era o maior medo de vocês quando criança. Tipo,
cair de moto e me ralar.
Acabou, cara. Medo sobrenatural, tipo, porque eu tinha muito... Eu já falei, revelei. Eu tinha muito medo de palhaço, tinha medo de lobisomem. E uma vez eu tava na escola e eu encostei perto... cometi o erro de encostar perto de um grupo que tava contando histórias de terror. E eles estavam contando a história de uma pessoa, de uma perna, que tinha vida própria. E ela saía, a perna assim, ó, pela roça, pela cidade, enfim, pela floresta. E eu comecei a imaginar muito essa perna atrás de mim.
Deus me livre.
E eu fiquei com muito medo dessa perna durante muito tempo.
Tinha, como eu era de interior, né, de roça, a gente tinha essa cultura muito de todo mundo contar história de terror, nossos avós e tal. Eu não vou contar aqui porque é muito regional da roça, da vajota, lá das minhas bandas. Mas a gente se reunia e contava. Só que eu sempre fui uma pessoa muito medrosa, porém eu queria ouvir, eu queria fazer parte do negócio. Entende? Mas é isso, gente.
Ah, tu deu essa enrolada toda. Pensei que tu ia dar pelo menos um exemplo.
Nossa,
ai, jovem, eu tô cansado.
Hein,
eu tô cansado, real.
Eu ia contar um negócio, mas eu esqueci.
Teu medo, Suene.
Meu medo sempre era relacionado.
Ah, meu medo. Eu ia contar meu medo, desculpa.
Agora perdeu a vez. Primeiro, Suene, depois
esqueci,
você volta pra você,
eu
pra aprender.
Contar meu medo.
Vai, fala.
Meu medo sempre era relacionado a pessoas que morriam. Então, tipo assim, eu não passava de noite perto de cemitério nenhum. Eu não gostava nem de olhar.
Eu tinha medo também.
Eu tinha muito... Todos os meus medos eram relacionados em fulano que morreu, espírito, alma. Eu sempre tive muito medo.
Gente, eu tinha uma sensação muito estranha quando começava a tocar aquele Ave Maria no rádio 6 horas da noite.
Eu tinha medo das histórias que minha mãe contava, histórias de Niná. Contar uma história pra ela é bem curtinha.
Por exemplo.
Tinha uma história que era...
Deixa eu te interromper rapidinho. Era só pra dizer qual é o seu maior medo.
Vai contar uma história.
Jobson, ele sempre dá a resposta mais longa, porque não, o episódio já tá com 2 horas.
Mas o meu medo era relacionado... O meu maior medo era relacionado ao que a minha mãe contava.
Então fala.
Que era a história de Zabé e a história de se livrando. A história de Zabé era o seguinte. Zabé era bem curtinha. Sempre que a gente ia dormir, ela botava eu e minha irmã na cama. Meu pai não tava em casa, trabalhava e tal. E aí colocava assim e começava a contar. Era uma vez uma menina bem bonita chamada Zabé. E aí, Isabel tinha um cachorrinho que falava. E a Isabel tava se arrumando pra sair. E aí, o monstro chegava assim. Isabel, Isabel. Ela fazia uma voz bem assim. Isabel, Isabel, sai fora, Isabel. Aí, o cachorrinho chegava bem assim. Isabel tá dormindo, Isabel não vai lá. É o bicho feroz que quer te pegar. A Isabel ia lá, espancava o cachorrinho. Aí, ela repetia essa música várias vezes, né? E aí, espancava o cachorrinho até umas horas. E aí, o cachorrinho morto iria lá lembrar a Isabel bem assim. Isabel tá dormindo, Isabel não vai lá. É o bicho feroz que quer te pegar. E a Isabel saía e o bicho matava a Isabel. Aí minha mãe contava assim, ó. Matava ela, escalpelava. Eu perguntava, o que é escalpelar, mãe?
Não, que tua mãe
contava... É uma história de ninar. É uma história de ninar, tá?
É arrancar o cabelo da pessoa puxando.
Não, muito leve.
É pra ninar a criança.
E a história de se livrando? Quer saber a história de se livrando?
Eu não.
A história de se livrando é que era uma menina amaldiçoada que ninguém podia dar água pra ela. Que ela foi amaldiçoada e ela não podia beber água. E toda água que ela bebia virava sangue. E ela só podia beber água das pessoas que dava pra ela. Aí ela chegava assim, me dê água... Por Deus do céu, por Deus do céu, te pedi, me dê água, rainha d'água, que a sede quer me matar. E minha mãe interpretava, minha mãe é igual eu, atriz. Cantava numa força essas músicas de novena, e eu ficava apavorada. E aí o pessoal cantava assim, quem dê água se livrana, vai com o pescoço arrancado. E aí se livrando, ia pedindo água a um e a outro. E chegava que ela morria de sede. Chegava a sede e morria.
Morria. Morria de sede e morria.
A minha observação é que a mãe de Jobson cantava essas histórias pra ele dormir.
Nossa,
tá?
Que leve. Se minha mãe... Eu contei minha realidade quando eu era criança pra você. Se minha mãe contasse uma história de terror naquela época, eu ficava uns 3 anos sem dormir direto.
E eu, até hoje eu lembro das musiquinhas. Era tudo assim. Tudo assim. Sempre alguém morria no final.
Um beijo pra mãe de Jobson. Um beijo,
hein? Uma ótima
Tamo
mãe.
Tamo junto, hein?
É isso, gente.
Agora a gente vai pro próximo quadro. O próximo quadro é o quê? Porque mudamos o formato hoje nesse programa.
Só, na verdade, não vai ter Hit ou Flop e também não vai ter Me Ajuda a Te Ajudar hoje.
Agora vamos para o quadro amado por esse Brasil inteiro, que não é de terror, né? Quer dizer, tem uma parte que é o flop.
É,
não é? E às vezes a gente conta umas historinhas de terror que é meio assustadora.
É o terror.
Então, Suene, Hit ou Flop, o que é?
O hit é tudo que aconteceu de relevante na semana que merece ser exaltado, é um hit. E o flop é tudo que Jobson fala.
Ah, legal. Não, o flop é a mãe de Jobson contando história de terror pra ele.
Se livrando, Isabé.
Ele com 5 anos.
Gatinhas, uma gatinha se livrando e outra é Isabé.
Meu Deus.
Ele com 5 anos ouvindo essas histórias, meu Deus do céu,
pra
que
dormir,
medo.
Pra dormir, né?
Eu tô assustado com tua mãe, na verdade, hein?
Eu lembro da musiquinha.
É, Suene, tem hit hoje?
Meu hit dessa semana vai pro Papa Francisco. E a fala dele
sobre...
Isso, Papa Francisco.
A Rihanna?
Meu hit da semana vai pro Papa Francisco e a declaração dele sobre o casamento homossexual.
Homoafetivo.
Onde ele fala que os homossexuais têm direito a ter uma família porque são filhos de Deus. Ninguém pode ser expulso de uma família e a vida dessas pessoas não pode se tornar impossível por esse motivo. Gente, o Papa. Então, pra quem usa a religião como desculpa pra homofobia, pra preconceito, um beijo do Papa.
Mas o pastor Geraldinho da igreja de não sei de onde não concorda.
Ah, tá, claro.
Como diria Madonna, Papa Don't Preach.
Tá bom, Jobson.
O Papa é pop.
Vamos falar do hit de Jobson agora.
Meu hit, gente, meu hit vai um filme que eu descobri essa semana. Na verdade, o filme é de 2012. O título original é The Sapphires, né? Ou As Safiras. Mas em português recebeu o título de Música da Alma, o filme de 2012. E conta uma história super diferente, super fora, né, da caixinha que a gente tá acostumado. É um filme australiano e conta a história basicamente de uma girl band, né, dos anos 60, formada por aborígenes australianas que caíram de paraquedas no meio da Guerra do Vietnã e eles começaram a fazer um sucesso relativo naquele local, né, cantando para soldados americanos. É um filme musical, só que as músicas, elas são perfeitas. Como a gente tava falando isso no episódio anterior, né? Sobre musical e tudo mais. E é aquele tipo de musical onde as músicas se encaixam perfeitamente na hora certa. E as músicas são incríveis. E eu tô dando hit pra esse filme porque no Spotify, vocês acham, coloca lá The Sapphires, e vocês acham o álbum da trilha sonora completa. E é uma trilha sonora maravilhosa. Inclusive, Rony, que gosta de reality show, Amo. Uma das atrizes desse filme, né, e uma das cantoras que era maravilhosa, ela é vencedora do Australia Idol. E ela é super famosa, ela é uma aborígene, super famosa na Austrália, e ela canta lindamente, as músicas são incríveis. Então eu recomendo a vocês, assistam o filme Músicas da Alma e vão assistir, ouvir as músicas da Desafios também, trilha sonora.
O soundtrack tá no Spotify.
Hit meu, da semana, Rony.
Gente, o meu hit vai pra Dona Glória Groove, que lançou uma música maravilhosa hoje. Vai entrar numa era toda R&B, a era Affair. E a música A Tua Voz, gente, eu não paro de ouvir. Tô desde sábado, acho que foi sexta-feira que lançou. Estou desde sexta-feira ouvindo só ela. E sofrendo, mas eu sofro.
Ah, eu vou escutar.
Ouve, tá muito. É completamente diferente. É tipo Apaga a Luz, tá? Naquela vibezinha meio R&B, romântico, assim.
Massa.
Uma baladinha, tá bem legal.
Ama Glória.
Eu também. Esse é meu hit.
Exato.
Agora vamos para
continuando
o flop.
No terror, vamos para flop.
Exatamente.
Para o flop, que é a hora que a gente conta uns terrorzinhos, né? É, Suene.
Meu flop da semana vai para MC Mirella e todo o episódio bizarro fez explorando a doença da Raíssa. E, gente, quer dividir o flop comigo, já que era o teu?
Jogo baixo. Não, tu dá para isso daí que eu dou para uma outra coisa.
Exatamente.
Que a Mirella fez.
Gente, assim, não importa o quanto você não goste de uma pessoa, a rivalidade que você tem com a pessoa, mas empatia, principalmente para fragilidades psicológicas, é necessário, gente. É você fazer igual a Mirella fez, que de propósito ela sabia como atingir, como dar gatilho pra Raíssa.
Isso.
E usar daquilo pra ter vantagem. E achar aquilo engraçado, pra mim, foi assim, sabe?
É a Mirella, a Luísa e a Vitória.
Exato,
as três foram de uma vez só.
A Mirella começou muito bem no jogo, né? Mas depois disso.
Eu não acho que ela começou muito bem, não. Eu acho que ela tava como planta ali no jogo.
Sério?
Porque ela tava envolvida em alguma das tramas principais.
Quando ela ensaiou a amizade com o Jojo, foi bem legal. Ela tava produzindo.
E acabou na primeira semana.
Exato.
Porque elas brigaram.
É.
Então, o meu flop, vou pegar o gancho aqui que tu falou de Mirella, vai pro ego do Biel e da Mirella. Gente, é porque a gente que não é desse meio artístico, a gente meio que não tem noção. A gente ouve relatos, mas a gente não tem noção de como as pessoas se tornam.
Só sabe quem vive, só sabe quem passa.
Como as pessoas se tornam quando elas alcançam a fama, entendeu? E a Mirella e o Biel é o exemplo disso, porque o Biel tem certeza de que ele é muito querido, de que ele é muito adorado. A Mirella voltou dessa última roça dizendo que ela tinha quebrado vários recordes, sendo que quem quebrou o recorde foi o Matheus.
Exato.
E é isso, gente.
O Biel voltou de todas as roças dele falando.
E ele, gente, ele tá crente e ciente.
Fala de recorde, vocês estão ligados que a Fazenda esse ano tá querendo superar o recorde do Big Brother, né? Só que vocês viram o detalhe que o sistema de votação deles é super falho e dá pra você manipular?
Exato.
Dá pra. Eu lembrei do que ele fez com aquele filme Jesus, o filme lá que é o filme brasileiro mais visto da história. Só que não é o mais visto, é os ingressos mais vendidos da história que ninguém viu. Quem comprou foi a Igreja de Bispo Macedo.
Exato.
Não é os 10 mandamentos,
não. Não,
não.
Foi
o filme da vida do Ed Macedo.
É isso, exatamente.
Mesmo.
Ele começou a distribuir os ingressos.
E ninguém ia. As sessões vazias.
Mas lá tá dizendo que é o filme mais visto.
Mais visto,
E eles começam nesse rolê de, nossa, é a fazenda mais vista, quebrando recordes e tal. O BBB só sabia no final, né, gente, que ele quebrou recorde.
É, porque o programa tem que acabar pra ver os números.
Eles já chegaram vendendo que era melhor a fazenda de todas. Isso me incomoda muito, parece que é feito por gente amadora, a Record.
Terminou?
Ai, flop de Jobson.
Agora vamos pra 3 horas de Jobson falando do flop dele.
Meu flop vai para o Grindr. Na verdade, não é nem o Grindr especificamente, mas para alguns usuários do Grindr. Recentemente.
Ah, obrigado.
Aí, lembrando, eu não uso o Grindr mais.
Opa!
Mas faz um tempo que eu não uso o Grindr. E, recentemente, começou a surgir vários casos de pessoas usando o Grindr pra dar Boa Noite Cinderela, aplicando o golpe de Boa Noite Cinderela. Lá no perfil do Põe na Roda, vocês encontram vários casos. Tinha um casal hétero que chamava...
marcava um encontro.
E dopava as pessoas e aí roubava tudo delas. Teve um caso de um ator pornô bem famoso, que ele também usava o Grindr e acabava dopando e roubando a pessoa. E também teve um caso de um participante do Bake Off Brasil, que ele foi dopado, foi estuprado e...
roubado.
Justamente por conta de um aplicativo.
Meu
foi
então,
do, assim, foi do Grindr.
Então assim, gente, só um alerta, muito cuidado com esses aplicativos.
Uhum.
Isso eu acredito que seja mais comum em cidades maiores. né? Mas assim, é algo assim que...
Mas é muito... É possível em qualquer lugar, gente.
Com certeza, com certeza.
É possível em qualquer lugar. Eu também não uso nem Grindr, nem Tinder. O Tinder eu acho que eu nunca usei. Eu fiz meu perfil há muitos anos, tipo 2014, porque Marta me obrigou.
O Tinder é mais
e nunca usei. E eu usei o Grindr um tempo atrás, também me arrependo muito que o aplicativo é ridículo.
Então é isso, gente, esse foi meu flop, e é isso, tá?
Acabamos de hit o flop.
E hoje tem alô, Jobson?
Tem alô?
Temos leituras de comentários. E vamos agora para o finalzinho do programa, e caminhamos agora para o final do programa, lendo os comentários de vocês e mandando também um cheiro para todo mundo que comentou nas nossas postagens, né? Então vamos lá, Rony.
Isso aqui é um cheiro. Pra você.
Ah, ok. Então
cheiro
tá bom,
sangote.
Então.
Um okay, cheiro pra
mim
você.
É ótimo.
Então, quando a gente publicou o episódio... Qual foi o último episódio? A gente gosta de cada coisa, que
a
era...
A gente gosta de cada coisa.
O episódio 24. Fizemos algumas perguntas lá. Pedi pras pessoas comentarem um filme ruim que ela gostava. E daí, a... @ Ro Saane comentou que qualquer filme que tenha as gêmeas Olsen.
Ah, eu amo.
Ah, gente. Eu não acho ruim.
São horríveis.
São péssimos.
Não, gente,
assiste
eu não
agora.
Acho.
Assistiu.
Tem
hoje.
Ela daquela no pique de não sei de quem, no pique de Nova York.
De Nova York.
Incrível.
Eu amo
esse. Tem a da Austrália,
esse.
Que elas estão fugindo.
A Austrália é o meu favorito.
É muito maravilhoso.
Eu amo, inclusive.
É horrível,
aquela do Cupido também.
Nossa, que bom.
Missão esse Cupido, um negócio
Missão
assim.
Missão Cupido é com a Lindsay.
Ah, é?
É com a Litzen.
Com a irmã morta dela.
É, irmã... Isso. Pra quem não sabe do que a gente tá falando, ouve o episódio de Teorias da Conspiração. O John falou um negócio que eu discordo. O John Allison. Miss Simpatia 1 e 2. Não acho o filme ruim, não.
Também não acho ruim, não.
Eu acho...
O 2 é horrível.
Eu acho... eu não gosto do 2. Agora, o 1 eu acho o filme bem filme de Sessão da Tarde.
Eu acho Legalmente Loira pior.
Nossa, Legalmente Loira é um ícone.
Não acho ruim, não.
Ah, eu acho Legalmente Loira ruim.
Feminista, empoderador.
Exatamente.
É
não.
Gosto de Miss Simpatia, não gosto de Legalmente Loira.
Miss Simpatia, eu gosto. Agora, a Alicia falou um filme que eu não conheço. Ela é a Poderosa.
Não conheço.
Também não conheço. Alicia, se você quiser responder pra gente que filme é esse, fala aí com a gente no privado, tá bom? Beijo. Um cheiro. Aí agora a gente foi pra próxima pergunta, que foi qual música que a gente curte, música, artista, banda, enfim, que a gente curte.
E que a gente sabe que não...
O gosto é meio duvidoso, não é mesmo? Agora a gente vai passar... Porque Jobson não gosta de falar, ele vai... Toma aqui, vai.
Ai, obrigada.
Eu me empolguei. Eu me empolguei e falei sozinho.
Do nada.
Passa pros outros lerem também, pro coleguinha ler do lado.
Desculpa, princesa.
A Rafaela.c.marques falou TikTok da Kesha.
Beijo.
Velho demais.
Wake up in the morning and I
pizza. A Kesha com aquela cara de que não toma banho 3 semanas.
É porque, gente, a Kesha, ela usava um autotune.
Acordo de manhã de vestir de All Star.
Nossa. Acordo me sentindo como um rockstar. Levanto já de óculos.
Ah,
é? É desse jeito. A Kesha no início da carreira usava um TikTok. Usavam um autotune nervoso.
Ela usava uma voz no autotune.
Eu amava a Kesha. Ainda hoje eu gosto muito dela.
Queria mandar um beijo pra Kesha.
Um beijo pra Kesha.
Vamos aqui agora para os 4 Porquês.
É um podcast, né?
É um podcast. Um beijo para os 4 Porquês. Gosto de algumas músicas de Nickelback.
Essa música é a única que eu conheço.
Gente, eu amo Nickelback também. Não consigo ver metade de Nickelback, gente.
Não consigo.
Não consigo. E tem outra aqui também.
Aquela do Somebody é de quem? É do
King of Leon.
Eu amo.
Do Nickelback eu gosto de Photograph.
Photograph, né? Do Ed Sheeran.
Tem, do Nickelback
Alicia,
também.
Alicia.sa também diz aí, ó. A gente com Million Reasons de Joanne. Gente, quem gosta de Million Reasons realmente tem um gosto de querido, porque eu não gosto.
Gente, e quem
eu
escuta,
não gosto de
e
Joanne
quem,
em todo.
E quem escuta Shallow da Paula Fernandes?
Ah, eu gosto.
Porque o Shallow juntos, da Gaga eu curto.
Juntos e Shallow Now.
Juntos e Shallow Now. Alguém me explica que old, o que é old?
Old é tipo velho amor.
Ah,
velho que a gente já sabe disso.
Não entendo.
Essa gira,
o Natan. Exatamente. O Natan.deus comentou: o que é essa crítica de arte pop quando essa obra de arte deveria estar sendo endeusada?
Veja aí o que o Delírio Podcast comentou.
O Jobson, que usou a conta do podcast Delírio Coletivo, comentou: concordo com você. Ah, Jobson concorda com você. Ah, ele se usou. Não li o comentário todo. Não concorda, não. Suene compactua?
De jeito nenhum.
Arte pop é um ícone.
Ah, gente, o arte pop é muito ruim. Puta que pariu. A gente já tá no episódio 25 e vocês não aceitam.
Não entenderam ainda, gente. É ruim, galera. É ruim.
Esse meme que eu fiz também foi muito legal.
Outro comentário.
tudo pra minha carreira. O Nando Macedo...
A Sony vai ler, né?
Opa!
Eu me empolgando de novo.
O Nando Macedo botou aqui, Younger Now, da Miley Cyrus.
É, eu gosto.
Não conheço.
Não,
acho
ruim, não conheço
não,
também.
Não conosco.
Foi depois do Malibu que ela lançou.
Último comentário.
Último comentário.
Amo escutar... Último. Amo escutar Os Clones. A minha preferida é Mulher Safada.
Não me mande embora, eu não sou seu amante.
Ai, gente,
eu tô aprendendo, muito a gostar dessas músicas agora.
Eu fui pro show dos Clones, depois descobri por que eles são chamados Clones.
Por quê?
Porque eles têm uma
Um é o clone do Zezé, um é o clone do Amado Batista e outro é o clone do Daniel Dial.
E tem uma back vocals gêmeas, negras, assim, cantando como se fosse soul, assim.
Estou saindo da sala agora com essa informação.
Não sabia?
Eu juro que
eles são clones.
O nome dos integrantes é...
Zezinho.
Não.
Assim,
não sei quem Camargo, Amado Basílio, que é do Amado Batista.
Ah, não, gente.
Real. E o único que não pegou o nome do Daniel Dial é o Naldinho, que é só Naldinho, mas a voz dele é do Daniel Dial toda.
Sem tato nenhum, perfeito. Naldinho.
Beijo pros clones.
Fechamos, né?
Gente, é isso. Um beijo pra todo mundo que comentou.
Que comenta.
Continue comentando.
Isso,
peça um alô também. Mandem casos, tá? Pro @podcast Delírio Coletivo. E é isso, pessoal. Encerramos por aqui.
Quem participa nas redes sociais ganha um dinheiro.
Vamos dar as mãos. 1, 2, 3. Quem errar o passo, perde a vez.
Isso. Para seguir Jobson Reis nas redes sociais.
@JobsonReis, JOBISON Reis. Tudo minúsculo, tudo junto. Sigo todos de volta. Um beijo.
Sofredora.
Pra seguir Rony Freire.
@RonyFreire, querida. Tá, já tá dando @.
Exatamente.
@Rony Freire, e todo mundo já sabe que o Freire é com Y.
Isso.
Pelo amor de Deus.
Pra mim seguir é @SueneFerreira com 2A no final. E pra seguir o Instagram do podcast é @PodcastDelirioColetivo no Instagram. E também pode interagir com a gente no e-mail. podcastDelirioColetivo@gmail.com. Sei lá, Spotify, manda um beijo pra gente.
Aqui,
só o Deezer. Beijo, tchau.
Tchau.